Olá, minha gente, tudo nos conformes? Estamos aqui novamente para apresentar mais um programa O Homem e a Terra, o programa de rádio que há 40 anos está ao lado da família rural paranaense. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, Gustavo Estela na sonoplastia, Amarildo Alba na produção, Oswaldo Agemeyer no apoio técnico e essa gente boa aqui da emissora. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro, terça-feira de carnaval, lua nova, dia do Beato Daniel Brotier, de São Romão e de São Lupicino. A data de hoje também é dedicada às doenças raras. É uma forma de chamar a atenção de médicos e especialistas em saúde para os tipos de doenças raras e toda a dificuldade que os seus portadores enfrentam para conseguir um tratamento ou a cura. Bom, eu vou adiantando que esse programa, em função do carnaval, está sendo gravado, então hoje não teremos a previsão do tempo. Todo mundo sabe que o leite dá uma renda mensal certa para o produtor, mas para ter produção é preciso investir na alimentação dos animais. A Emater tem até um trabalho de assistência aos produtores que leva em conta apenas o pasto como fonte de alimento para o rebanho. Hoje em dia já se sabe que a área de pasto deve ser tratada como uma lavoura qualquer. Tem que ter correção do solo, adubação, do contrário não tem pasto e não tem leite. Os técnicos estão aí para dar todas as orientações necessárias, o tipo de pasto mais adequado para a região, a área necessária para alimentar o seu rebanho. Por exemplo, o plantio de pastagens anuais de inverno começa agora em março e vai até junho em alguns casos, como a aveia. Para definir isso direitinho, é preciso considerar o clima na época do plantio ou o período de necessidade de alimento para o gado. O plantio no cedo, agora no início de março, tem algumas vantagens. Com as temperaturas mais elevadas, se chover bem, no caso da aveia, já se pode ter pasto no mês de abril, época que normalmente a pastagem perene de verão já está bem fraca. Os técnicos dizem que o plantio do azevém muito cedo tem um certo risco, porque a planta não suporta dias de calor durante o início do seu desenvolvimento e é muito sensível à falta de umidade. Mas o plantio no cedo aumenta o ciclo de pastagem e a produtividade. Já o plantio no tarde, a partir de junho, encurta muito o ciclo, reduz a produção e nem sempre compensa o investimento. Bom, tudo isso e mais alguns detalhes você fica sabendo numa conversa com o técnico da Emater aí do seu município. Olha, tem um material muito rico que pouca gente aproveita nas propriedades rurais. É o bambu. Vocês sabiam que em outros países ele é usado para tudo? Produção de carvão, pisos para residências, andaimes de construção. Aqui a gente ainda está começando. E os técnicos da Emater estão divulgando o uso do bambu. Mas não é qualquer bambu, trata-se do bambu gigante, uma espécie de rápido crescimento e que pode ser usado na fabricação de artesanato e até nas construções rurais. Bom, se você quer conhecer esse bambu, procure informações com o pessoal da Emater. Tem até um livrinho que mostra como você pode fazer as mudas do bambu gigante. Fale com o técnico, então. Bem, agora vamos à participação do nosso colega Amarildo Alba.
Olha, Roberto, você sabe que Marialpa, que fica na região de Maringá, é o maior produtor paranaense de uvas de mesa. Um negócio que, desde 2012, mais ou menos, vem passando por muitas dificuldades. A última colheita da fruta terminou recentemente, em janeiro. E para saber qual foi o resultado desse trabalho e também como anda a situação dos viticultores do município, nós conversamos agora com a engenheira agrônoma Silvia Capelari, da Imater de Marialpa. Tudo bem, Silvia?
Tudo bem.
Olha, Marialva, hoje tem quantas famílias aí cultivando ou trabalhando com a cultura da uva?
Atualmente, cerca de 700, 800 famílias entre proprietários e parceiros estão envolvidas com a produção de uvas aqui em Marialva. A uva hoje, Marialva, ela representa cerca de 30%, mas essa participação já foi muito maior na receita do município. Hoje, o grão tem uma participação maior, mas a uva já representou muito mais do que o grão.
E o que levou essa atividade a sofrer essa crise, enfim, a diminuir essa importância?
Olha, nos últimos anos, com a crise mundial que teve, né, houveram reduções nas exportações nordestinas, essa uva foi jogada para o mercado interno, ocupando espaços em que a nossa fruta ocupava em todo o Brasil. Então, eles entraram com mais qualidade por conta de questões climáticas, eles não têm chuva, só trabalham com irrigação, e a nossa uva, então, perdeu esse espaço, levando muitos produtores a saírem da atividade.
Qual o percentual dessa redução?
Olha, nós tínhamos em Marialva cerca de 1.200 hectares de uva. Hoje nós estamos com 600 hectares.
E nesta safra recém-colhida, qual foi o resultado?
Depois de vários anos com problemas climáticos, com a entrada dessa uva do Nordeste, nós tivemos uma safra com baixa produtividade, bem aquém do esperado. No entanto, foi uma uva muito doce, de excelente qualidade, e conseguiu ocupar um bom espaço no mercado. Então, os produtores se animaram, você vê menos gente querendo deixar a atividade.
E qual deve ser o futuro desse negócio aí no município?
A gente acredita que a manutenção da uva em Marialva, ela está muito ligada a uma mudança de tecnologia. Hoje, nós temos as nossas parreiras todas embaixo de sombrite, mas o futuro é a plasticultura. A gente vê como uma única opção para você manter, né, o mercado, a instalação de plástico nessas parreiras que vão ficando. Já fizemos áreas experimentais nos últimos 2-3 anos, realmente dá resultado e você consegue contornar essa questão de diminuir podridão, como a chuva não cai toda sobre a folha, você consegue ter um teor de açúcar melhor, uma fruta mais doce, com melhor aparência. Então a gente acredita muito nessa mudança gradativa, porque o custo é muito alto, né, para a plasticultura, como futuro. Aí nós acreditamos que em torno de 500 hectares deve permanecer aí para os próximos anos.
Ô Silvia, e de que forma a Imater vem tentando ajudar os produtores aí?
Nós estamos trabalhando em todo o processo do desenvolvimento da cadeia, trazer essas alternativas para o produtor, né, como plástico, assistindo produtores, orientando no crédito, aplicar na atividade, porque mesmo com ela embaixo não adianta você não investir, porque daí que você não tem qualidade, né? Uma das características do trabalho aqui em fruticultura é exatamente a parceria. Como é uma atividade que é a chave do município, ocupa áreas pequenas, então tem muita gente envolvida. Se esse produtor não tiver uma opção rentável, ele deixa a propriedade. Então nós, numa parceria com a prefeitura, com a ANPEF, que é a nossa associação de técnicos, recentemente com o SEBRAE, nós estamos jogando todas as nossas forças aqui para trazer alternativas, melhorar a tecnologia e atender o nosso produtor de uva, para que ele fique na atividade.
Você, como profissional técnico, está animado?
Vejo na plasticultura uma boa opção, né? E essa última safra também a gente ficou mais feliz de ver produtores em situação melhor, conseguindo acertar os seus financiamentos agrícolas. Então, estou animada, sim. Acredito no plástico como alternativa para a gente conseguir manter aí uma área boa de uva.
Tá certo. Silvia, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho e boa sorte para os nossos viticultores aí de Marialva.
Obrigada a vocês, um abraço a todos os ouvintes. E quem está ouvindo, querendo conhecer Marialva, nossas parreiras estão abertas aqui. É maravilhoso, é uma vista maravilhosa, uma cidade linda e acolhedora. Obrigada.
Obrigado a Marildo e obrigado a Silvia Capelari, da Imater de Marialva. Minha gente, era esse o nosso recado de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!